Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão externa do Senado chega à reserva Yanomami, em Roraima. Senador quer desarquivar projeto que determina prisão após condenação em segunda instância. Presidente do Senado defende autonomia do Banco Central e diálogo para lidar com os juros. Boa noite. A Comissão Temporária Externa, criada ontem pelo Senado para acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros da reserva, já está em Roraima. Os senadores Messias de Jesus, do Republicanos, Dr. Irã, do PP, e Chico Rodrigues, do PSB, fazem parte da comitiva. A reportagem é de Maurício Desante.
Os parlamentares acompanham de perto a situação na terra indígena Yanomami. Eles chegaram a Roraima na manhã desta quinta-feira e já se reuniram com representantes do governo estadual. O senador Chico Rodrigues destacou que os indígenas estão recebendo o apoio do governo federal com a distribuição de alimentos e atendimento médico nos hospitais de campanha erguidos na reserva. Os garimpeiros, por sua vez, estariam em situação mais delicada no momento. Desde a determinação para que eles deixem a área, enfrenta o desabastecimento de água, comida e combustível. Chico Rodrigues explicou que os garimpeiros estão enfrentando dificuldades para sair do local em razão da proibição da circulação de barcos e aviões na região.
Nós queremos exatamente que o governo haja de uma forma ordenada, com uma logística de retirada dos garimpeiros, mas não deixá-los lá entregues à própria sorte. Traremos aqui para o presidente Rodrigo Pacheco para que ele possa, junto com o governo federal, criar uma forma de trazê-los o mais rápido possível, mas, por enquanto, levando alimento para eles, trazendo aqueles que já estão doentes, que tem muitos com malária, e facilitando a sua retirada da área de uma forma humanitária.
A Advocacia do Senado e a Polícia Legislativa também fazem parte da comitiva. Eles estão assessorando e garantindo a segurança dos três senadores que participam da visita.
E uma proposta apresentada no Senado pretende criminalizar a exploração mineral ilegal em terra indígena. A pena será de 8 a 12 anos de reclusão, mais multa. Repórter Pedro Pincer.
A lei de crimes ambientais pode ser alterada para qualificar os crimes de poluição e de exploração mineral ilegal quando as condutas forem praticadas em terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. O objetivo da proposta, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é criar tipos específicos na lei de crimes ambientais para punir com reclusão de 8 a 12 anos e multa as condutas de causar poluição e de exercer atividades de mineração sem a devida autorização quando praticadas nessas terras. Segundo Cajuru, é preciso editar leis criminais específicas para a proteção dessas áreas, com penas severas para prevenir o cometimento de condutas como o garimpo ilegal e a poluição dos rios pelo mercúrio utilizado na exploração mineral.
O projeto nasceu em função do que estamos vendo na terra indígena Yanomami, as consequências trágicas da invasão e da mineração sem freios legais. Nossos índios sabem como ninguém preservar o meio ambiente.
A proposta aguarda designação de relator.
O debate sobre a prisão de condenados após segunda instância na Justiça pode voltar ao Senado. O recém-eleito senador Sérgio Moro quer desarquivar o projeto que trata do assunto. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto não chegou a ser enviado para a Câmara dos Deputados devido a um recurso para nova votação em plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, quer desarquivar o projeto de lei que determina o imediato cumprimento da pena após veredito em segunda instância. Para Sérgio Moro, a prisão após condenação em segunda instância é uma necessidade não apenas para punir os criminosos de colarinho branco, mas também assassinos e estupradores capazes de pagar bons advogados.
A prisão em segunda instância é fundamental para a gente quebrar a impunidade dos crimes no Brasil. Não só a corrupção, mas todos em geral. Isso, infelizmente, foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019. Resultou na soltura, infelizmente, de vários criminosos. E tem gerado esse déficit de punição de quem comete um crime. Quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta esclarece que no Código Penal, a condenação criminal por órgão colegiado deve ser cumprida. Os réus poderão recorrer, mas sem efeito suspensivo do cumprimento da pena. O texto admite a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça aplicarem a suspensão da pena, desde que o recurso não seja meramente protelatório e levante questão legal relevante, capaz de gerar jurisprudência.
Já o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto para prever a motivação política como elemento de caracterização do terrorismo na legislação atual. Hoje, a lei antiterrorismo brasileira não inclui motivação política entre os requisitos para a classificação do crime. A reportagem é de Janaína Araújo.
Após a invasão e vandalismo nos palácios da Praça dos Três Poderes em Brasília e os ataques a torres de transmissão de energia, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou proposta para prever a motivação política como elemento para caracterização do terrorismo na legislação atual. A lei exige três requisitos simultâneos para a configuração do crime de terrorismo: que seja um ato contra a vida, integridade física ou de espaços públicos, por razões xenofóbicas ou de discriminação de raça, cor, etnia e religião, e com o objetivo de provocar terror social ou generalizado. O senador argumenta que, das razões elencadas pela legislação antiterrorismo, não é possível deduzir a motivação política e, por isso, é necessária sua inclusão.
Aqui no Brasil, o ato terrorista praticado por motivação política não pode ser tipificado dessa forma. É o caso que a gente tem aqui com o 8 de janeiro. Foram atos antidemocráticos, vão estar lá tipificados como tentativa de golpe de Estado, mas não como terrorismo. Então, a gente precisa corrigir e colocar a legislação brasileira em sintonia com a legislação do mundo, porque, obviamente, a maior parte dos atos terroristas são, sim, praticados por motivação política.
O projeto do senador, que aguarda distribuição para análise nas comissões do Senado, ainda garante que a lei antiterrorismo possa ser aplicada em conjunto com o Código Penal e outras legislações, como a que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que a lei que deu autonomia ao Banco Central, apresentada e aprovada pelo Senado Federal, é um avanço, já que permite ao BC tratar de assuntos de caráter técnico, sem nenhum viés político. A lei foi apresentada ao Congresso Nacional pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em 2019 e entrou em vigor no início de 2021. O texto estabeleceu a adoção de mandatos de 4 anos para presidente e diretores da autarquia federal. Esses mandatos ocorrem em ciclos não coincidentes com a gestão do presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado publicamente nos últimos dias a política monetária aplicada pelo Banco Central na economia brasileira e a lei que estabeleceu a independência da diretoria e presidência do banco. Lula citou a fixação da taxa Selic a 13,75% ao ano, que considera um entrave para o crescimento do país. Por outro lado, segundo o comunicado do BC, a manutenção da taxa de juros nesse patamar aconteceu porque a instituição considera que as expectativas de inflação pioraram, principalmente por conta da perspectiva de gastos públicos mais elevados neste início de governo. Apesar das críticas, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, acredita que esse é o momento em que homens de bem devem se sentar com a intenção de ajudar na solução dos problemas que afligem o país.
E buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido. É isso que eu acredito. O presidente do Banco Central é um homem preparado, de muito bom trato. O presidente Lula está realmente muito determinado a enfrentar o problema de fome, de miséria, de conferir estabilidade ao Brasil. Então, são todos homens de boa intenção e, quando homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.